Muito boa tarde. Habitualmente no programa Obra Aberta convidamos escritores, mas hoje teremos uma sessão diferente porque juntamos duas pessoas que escrevem histórias, mas através das imagens. Um deles é um dos ilustradores portugueses mais premiados a nível internacional e outro um dos realizadores de cinema que mais tem registado a cultura portuguesa em imagem. Temos connosco, aqui na sala de leitura do Centro Cultural de Belém, o ilustrador André Carrilho e o realizador Rui Simões. Neste programa, feito em parceria entre a Renascença, o Centro Cultural de Belém e o editor João Paulo Cotrim, vamos descobrir o que andam a ler André Carrilho e Rui Simões. O André Carrilho já venceu o grande prémio World Press Cartoon. Os seus cartoons figuram em jornais como o New York Times ou a revista New Yorker. Trabalha também para o Diário de Notícias. Diz que passa grande parte do tempo a pensar o que vai desenhar. Prefere o desenho à mão do que o desenho no computador, André Carrilho?
Ultimamente ando a ter uma reação contra a tecnologia e a tentar desenhar mais à mão, mas as condicionantes da profissão, a rapidez que o computador permite, a minha escolha é feita com base em princípios utilitários e também de algum estilo que eu já formei.
O tempo que dedica a pensar nos desenhos faz parte também das notícias que vai absorvendo no dia-a-dia?
Muitas vezes o trabalho por encomenda, o trabalho profissional é pedido. Portanto, eu informo-me dos assuntos à medida que eles vão sendo comunicados.
O Rui Simões estudou realização de cinema e televisão na Bélgica. Quando voltou a Portugal em 1974, começou a sua atividade cinematográfica com duas longas-metragens documentais e três curtas-metragens sobre a realidade portuguesa de então. Foi responsável pela imagem da Praça de Espetáculos da Expo 98, a Praça Sony. Foi uma das características do seu trabalho é que está muitas vezes relacionado com a arte, seja a pintura de Júlio Pomar, a dança de Olga Ruiz ou a música dos Ondas Choque, para quem fez um videoclipe, descobri.
Ondas Choque, é verdade. Nós tínhamos o nosso estúdio, a nossa produtora em Benfica, e por cima morava a autora de Ondas Choque. E eu conheci o marido tinha estado exilado em Bruxelas, e um dia desafiou-me. E eu aceitei, porque não, eu nem sabia o que era Ondas Choque. E acabei por fazer um vídeo com aquelas adolescentes ou pré-adolescentes e foi muito divertido. Mas ainda fiz o Mulher e Fedada A, que foi uma encomenda da Universal e gostei muito. Aí já foi um trabalho mais complexo, mas bastante interessante. Sempre me interessou tudo o que é... Quer dizer, nós temos o cinema propriamente dito, não é? E depois temos as outras artes. E nós somos ladrões das outras artes. Andamos sempre a roubar as outras artes. Por isso acho que também, de vez em quando, devo me dedicar às outras artes para pagar um pouco este roubo, não é? E assim um ladrão que rouba ladrão, não é? Tem 100 anos de perdão, acho que é.
E a dança, por exemplo, filmar dança, tem um registro completamente diferente do
Sim.
filmar músicos?
Sim. Sim. Filmar dança é dançar também. Eu fui bailarino quando era jovem, portanto, aqui há uma explicação. Por volta dos 14, 15 anos, fui desafiado por uma senhora, a Vera Varela Cid, que me viu dançar num bar, numa discoteca, numa boate, como se chamava na altura, e que me desafiou para eu ir ao São Carlos um dia. Aceitei o desafio e fui, claro que não era o meu mundo, não é? Eu estava a dançar rock and roll e coisas assim, e de repente chega um salão onde estão as meninas em pontas, com tutus, e os rapazes com colãs, e a história era outra. Mas aceitei o desafio e comecei a fazer balé. Com 15 anos estava, portanto, na escola de São Carlos. Depois, mais tarde, conheci uma bailarina, aquela que eu achava que era a mais bonita. Casei com ela, tive dois filhos. E a minha história do balé acabou muito cedo também, não é?
A paixão pela dança continuou.
E a paixão pelo trabalho da Olga também.
E pelo cinema ali, acabou por
Sim,
chegar
a paixão,
novamente
exatamente,
à dança.
Exatamente, foi isso mesmo.
No programa Obra Aberta, pedimos sempre aos nossos convidados para virem com os livros que gostam de ler. Vamos começar, André Carrilho, por um livro muito recente que fala de uma personagem que tanto tem trabalhado nos seus cartoons, alguém que tem um cabelo amarelo, que tem, se calhar, a mania que lidera o mundo.
É o Popas, não, é o Trump.
Falamos do livro Medo, que foi escrito pelo jornalista Bob Woodward, que nos deu a conhecer o caso Watergate. Este é um livro que está editado pela Dom Quixote. O que é que nos diz este livro sobre a presidência de Donald Trump?
Está no título, diz para termos muito medo. e diz que ele também deve estar aterrorizado porque ele nunca esperou ser eleito. É de sinalar que eu não tenho em papel, eu leio no telemóvel. Em 2012 resolvi fazer umas viagens e comecei a viagem com um livro que era a autobiográfica da Patti Smith, o Just Kids. E assim que acabei o livro, em viagem, achei que já não valia a pena tê-lo, então dei-o a quem... Que viagem dei-o à minha irmã que estava em Moçambique. E depois, a partir daí, comecei a continuar a querer ler, mas adotei o formato digital, portanto, descarregar o telefone, para o telefone ou para o iPad e tentar ler os livros. Estranhamente, comecei a tentar ler clássicos, como o Drácula, em formato iPad. Tentei ler o Moby Dick e isso, aí já percebi as limitações da tecnologia, que era um livro demasiado grande para se ler em formato digital, acho eu. Eu sempre achei que os textos não sofriam nada, podia ser lido em qualquer plataforma, mas agora já fiquei convencido que o papel realmente tem coisas que a gente não consegue replicar em meio digital. Também porque tenho dois filhos pequenos e os meus tempos livres são quando estou a adormecer. E é normalmente às escuras, eu preciso de luz para ler, mas não posso acordar a criança. Portanto, o telemóvel. Comprei um telemóvel maiorzinho para poder ler. Portanto, estou a gostar disso.
Mas nesse caso do livro do medo, encontramos muito dos bastidores da Sim. Casa Branca, daquilo que normalmente não temos acesso.
Sim, ele é um investigador exaustivo. Aquilo parece tudo muito bem fundamentado, sobretudo mais por ser tão igual às nossas fantasias más. Que a gente pensa assim, não, ele não pode ser tão idiota, mas é. Eu acho que um dos perigos com o Trump é pensar que ele é mais idiota do que é e pensar que ele é mais inteligente do que é. Ele tem inteligências para umas coisas, ele é quase um produto de um meio específico, que é a reality TV, os programas de reality shows. E ele é uma pessoa que sabe muito bem, aprendeu muito bem a manipular e a saber o que é que as pessoas reagem no nível imediato, no Twitter e a nível de audiências. Portanto, ele consegue muito bem manobrar isso. Portanto, este livro, como o do Michael Ove, que se complementam, explicam que eu acho que a candidatura dele foi simplesmente uma tentativa de fazer com que o nome dele tivesse mais visibilidade e que depois fosse à sua vida com os seus negócios de uma maneira mais produtiva.
Rui Simões fez uma escolha mais literária, a Ana Margarida de Carvalho, com o livro Que Importa a Fúria do Mar. É o romance com que ela ganhou também o grande prémio de romance da Associação Portuguesa de Escritores. É um livro de estreia dela, não é? Nestas lides literárias, impregnado de uma vivência política.
Eu conheço a Ana Margarida há muitos anos e quando saiu este livro, o que me interessou nele, para já, a forma dela escrever, como é evidente. É difícil, por um lado, ler as histórias da Ana Margarida numa narrativa de A até Z, não é? Porque ela dá tantas voltas ao texto. Além de gostar disso, e esse foi também o fascínio, encontrei neste livro muita coisa que me interessava. É uma história que se passa nos anos 30, não é? Mas que se cruza com uma realidade que me interessava voltar outra vez. Os meus primeiros filmes, O Deus, Pátria, Autoridade e O Bom Povo Português, são filmes históricos, políticos, que tratam das lutas dos povos, sobretudo do povo português, e havia uma história que tinha ficado para trás, que eu nunca não tinha tempo nos filmes que tinha feito, de tratar e que achava que era um bom exemplo onde eu podia abordar uma coisa que me interessava muito, que era o coletivo e o individual. Porque o século XX é dominado pela ideia do coletivismo e eu sou um individualista, digamos. Embora a Ana Margarida se calhar não está de acordo com o meu pensamento e não está de certeza absoluta, porque ela é mais coletivista, ela vai buscar uma história da Marinha Grande, onde estão justamente os operários de tendência anarco-sindicalista que me interessavam mostrar em parceria com os comunistas da altura. E dentro desses personagens eu ia encontrar justamente essa luta interna de dois homens. E isto interessava-me muito, este conflito.
E de repente, este livro editado pela Teorema, eu já o estou a ver num guião de cinema.
Exatamente.
Seu.
Ele é muito cinematográfico, este livro, muito cinematográfico. E eu então decidi propor à Ana Margarida fazer uma adaptação para cinema, e fiz, mas infelizmente não consegui financiá-lo, e portanto este filme nunca terá, pelo menos assinado por mim, nunca terá lugar. E esta problemática que eu continuo a debater-me ainda hoje também não vai ser resolvida tão facilmente, porque este livro era ótimo para tratar desse assunto. Além de tratar da história, além de tratar de uma história de amor intrínseca que está aqui dentro também, Esta história tem muito de documentário.
Já tem os ingredientes.
Exato, muito próximos de um real, não é? Eu já ouvia toda preto e branco também. Esta história de amor era a única coisa que saía fora do preto e branco, porque é atual, é uma história atual, é uma jornalista que acaba por se apaixonar pelo personagem que lhe está a contar esta história. Tinha os ingredientes todos.
Tem muitos filmes por fazer, nesse sentido que tentou financiamento e não conseguiu por causa disso?
Tenho esses filmes que não fiz. E que gostava de ter feito e por falta de financiamento não fiz, é que nós não sabemos o que vamos fazer a seguir. Depende muito do gosto dos júris que decidem. Vivemos num mundo sempre muito esquizofrénico, mas temos que estar preparados para aceitar o jogo.
Fazemos agora aqui um plano de corte. Vamos virar a agulha. João Paulo, junta-te à nossa conversa. Que perguntas trazes para o André, desde já, para o André Carrilho, com quem tens um projeto, de que o André já aqui falou, o SPAM. Aliás, mas publicas muitos dos livros do André Carrilho.
Publico alguns dos livros do André, sim. Não, eu queria que tu nos ajudasses a pensar um bocadinho este fenómeno das novas censuras. De repente, num momento em que a gente achava que tinha resolvido esta questão das censuras, começou a aparecer, por um lado, o tradicionalmente chamado politicamente correto, mas uma série de outros constrangimentos, começam a ser asfixiantes, não é? És muito condicionado agora por proibidos.
Eu não. Eu sinto-me mais condicionado agora na área da caricatura, porque, principalmente lá nos Estados Unidos, eles começam a não querer que eu exagere muitas pessoas, principalmente porque se eu exagero um branco, terei que exagerar outras etnias, outras culturas, e não é bem visto. Hoje em dia tem-se muito medo de ofender. E assim, a partir do momento em que se tem medo de ofender, é um bocado complicado fazer humor. E o humor é, por definição, o sítio onde a gente testa as fronteiras do que pode ser dito e pode não ser dito. A partir do momento em que não deixa o humor testar fronteiras, começamos a estar um bocado mal.
Mas quais são as áreas onde tu sentes mais isso? É a questão do feminino? É a representação do negro?
Lá está, mais para os Estados Unidos é a questão do negro. Tive um caso em que me pediram para fazer um livro para crianças de histórias afro-americanas, de histórias que eles chamavam histórias de alpendre. E, a meio do trabalho, começaram-me a dizer para eu não exagerar muito as fisionomias das caras, porque eu era branco e isso era capaz de ser complicado. Quando eu disse que o meu pai era negro moçambicano, de repente, deixou de haver problema. Eu digo sempre às pessoas que em África também há caricaturistas e não há problema nenhum em que eles caricaturem brancos. Quero caricaturar com toda a gente e tento ser democrático na minha crítica. E hoje em dia sinto que começa a haver algum extremo cuidado em não ofender ninguém só simplesmente porque não é da mesma cultura que nós. Confunde-se um bocado as coisas e o ambiente tóxico das redes sociais eu acho também que propõe isso, que as pessoas estão nas redes sociais à procura de indignação. E há assuntos que são mais fáceis e mais imediatamente acessíveis para essa indignação, e este é um deles.
Rui, pode ser impressão minha, é uma espécie de achismo, mas de repente eu vejo o documentário a ganhar um papel social interessante, com, não apenas no âmbito um bocadinho mais fechado dos festivais, mas mesmo nas televisões, mesmo nas salas de cinema. Estou a pensar no Michael Moore, que intervém de uma forma muito direta. É impressão minha ou de facto está a acontecer?
O documentário sempre teve a sua própria força e a sua própria... Eu lembro-me que eu estreei os meus dois primeiros filmes, há 44 anos, não é? Em sala. E o meu primeiro filme teve 3 meses em sala. Portanto, eu não posso falar disso. 3 meses de sala é uma coisa inimaginável hoje, que é o caso do Deus Pátria Autoridade. O documentário sempre esteve presente. O que acontece é que a produção documental aumentou muito, por variedíssimas razões, por ser mais barato, porque a tecnologia simplificou-se e, portanto, o acesso facilitou também a chegada de novos cineastas e de jovens sem meios de produção que conquistaram o seu lugar. O documentário, de facto, pode-se dizer que tem um mercado muito amplo, porque além das televisões e dos cinemas, tem outro tipo de mercados paralelos a todos os níveis.
Vamos voltar aos livros. André Carrilho, outra das escolhas que traz para esta conversa chama-se O Melro Artista. É de uma ilustradora escocesa, Marian Deutscher, editado pela Bizâncio. Este é um livro que nos remete precisamente para o poder da arte.
É, a minha mulher gosta de gozar comigo e diz que esta é a história da minha vida. Eu tenho um problema grande com este livro, apesar de gostar muito dele, é que o original chama-se Bob the Artist. Eles traduziram por um Melro Artista e eu acho que isto é estar a mudar um bocado o sentido do título, porque ele é o Bob e podia ser o Zé ou qualquer coisa assim. Mas
ser é efetivamente um Melro.
Não sei se é um Melro. Aqui eles dizem que é o Bob.
É um livro que li aos seus filhos.
É o Bob Mel.
Pronto, é um pássaro que tem as pernas escanzeladas, como eu tinha quando era pequeno, quando era mais novo, para tirar, e toda a gente o goza com as pernas, e ele vai ao ginásio, vai tentar vestir roupas por cima das pernas, e vai a uma galeria de arte, percebe que pode, vendo todos os estilos que há de arte, do Picasso, do Pollock, do Mondrian e do Miró, percebe que pode pintar o bico e distrair as pessoas das pernas. Então todos os dias vai pintando o bico de cores diferentes e de maneiras diferentes, e até há um dia que escolhe não pintar o bico e ser ele mesmo, e toda a gente o admira por ser tão minimalista. E pronto, isto foi a história da minha vida. Uma pessoa, no fundo, começa a desenhar e a fazer as coisas de que gosta também, mas também falas um bocado porque percebe que as faz bem e tem aprovação. Quando uma pessoa tem talento para alguma coisa, começa a perceber, olha, fizeste este desenho bem, que giro. Depois as miúdas começam a dizer que giro e começam a não reparar nas pernas escanceladas e querem é que eu desenho o Garfield e o Rato Mickey. E portanto, isto para mim é quase autobiográfico, embora eu não seja o Melro.
Nem o Bob.
Nem sou o Bob também.
Mas à medida que vai, ao longo da sua carreira também, imagino que tenha que introduzir algumas alterações, algumas mudanças no seu trabalho de desenho.
Quando se está na moda, uma pessoa querem que as pessoas querem que faças sempre a mesma coisa. E isso é quase o beijo da morte de qualquer coisa, de qualquer criatividade. É que se nos obrigam a fazer sempre a mesma coisa, deixa de ser criatividade. Como eu também tenho que viver e tenho que ter clientes que me pedem desenhos, eles normalmente pedem-me desenho, os desenhos iguais, parecidos com aqueles que já viram e que gostam. Né?
Por outro lado, isso, por exemplo, que lhe pediram quando fez aquele mural para a festa depois dos Oscars da Vanity Fair?
Sim, aí pediram-me para eu mudar um pouco, mas pediram-me para mudar para o que eu já tinha sido, e o que é também interessante, e que eu também já estava com saudades de mim. Eu consigo fazer mudanças, introduzir mudanças, mas quanto mais conhecida uma pessoa é, mais incrementais essas mudanças têm que ser. Não podem chocar muito, a não ser que seja trabalho pessoal, e aí eu faço o que eu quiser. Lá está, posso ir para a rua e não usar computadores e fazer e explorar. E eu acho que quando uma pessoa se diverte é quando descobre coisas interessantes que depois mais tarde vão dar mais frutos.
Outro dos livros que o Rui Simões trouxe para a conversa é do Miyakoto, Varanda de Frangipani. Vamos viajar para Moçambique, para essa grande varanda dessa antiga fortaleza, onde há muitas memórias.
É, Miyakoto é um fenómeno moçambicano. Eu tenho estado com o Miyakoto estes últimos tempos e este último mês. Eu sou produtor, além de realizador, e estou a produzir um documentário sobre o Miyakoto, realizado pela Solveig Nordlund, que é uma sueca
quase portuguesa.
E tivemos em Moçambique com o Mia, acompanhámos o Mia, fizemos o percurso da sua vida, onde ele nos quis levar, à Beira, a Maputo, perto de Maputo, enfim. E este documentário está quase pronto. O que aconteceu foi que, à medida que... Quer dizer, às vezes as pessoas, os autores não são tão interessantes como a obra, não são tão simpáticos, mas o caso de Miyakoto não ultrapassa a escrita, porque é impossível, a escrita dele é única, mas como pessoa, é uma pessoa, foi um prazer, é um amigo que eu ganhei, não esperava com esta idade ainda ganhar amigos, mas estou sempre a ganhar amigos, é fantástico, e o Mia é outro, um novo amigo, que eu tenho especial carinho, e acontece que ganhei como produtor a adaptação deste livro com um realizador moçambicano, o Sol de Carvalho. Por isso, estamos numa fase em que o Mia e o Sol de Carvalho vão adaptar este livro, esta obra. Não é fácil, não é fácil. Quem conhece este livro vê de imediato que não é muito fácil, até porque o Mia é um escritor, é um biólogo também. E, portanto, a sua obra está sempre inundada de bichinhos e animais e plantas e árvores, sei lá. É um universo que não é fácil em cinema depois conseguir trazer à imagem cinematográfica, embora seja possível dar algum cheirinho, mas não com aquela força com que o Mia escreve. É quase, não é palavra sim, palavra não, mas há sempre uma referência a um animal ou uma planta, ou uma árvore, e isso é o seu trabalho de biólogo, no fundo ele é um apaixonado pela biologia.
E como é que se trabalha o lado de linguagem? Porque o Mia é bastante criativo na forma como escreve português.
Muito criativo.
Há quem diga que tem um dicionário próprio. Como é que isso também se coloca no
Essa é a grande
cinema?
Dificuldade. Essa é a grande dificuldade. Porque ao lermos o Mia ficamos encantados com aquelas frases, não é? Mas paramos para pensar aquilo que ele escreveu, porque de facto ele está a contar uma história, mas dentro daquela história há um milhão de outras histórias. Quer dizer, nós, para podermos seguir a narrativa tradicional, ou seja, a história de princípio ao fim, já tivemos que viajar sei lá por onde, porque ele desvia-nos constantemente, não é? Seja na relação do preto e do branco, exatamente como estava a falar há bocado, seja noutras histórias, as histórias do envelhecimento, as histórias da fantasia. É um mundo tão disperso e tão grandioso que, em termos de cinema, é muito difícil, de facto. Eu não sei. Ele é que vai fazer esse trabalho com o realizador. Portanto, os dois vão trabalhar nisto a partir do início do próximo ano e depois vamos ver se conseguimos fazer daqui um filme tão interessante quanto a obra do Miyakoto.
Quer-nos falar um pouco sobre essa história da varanda de frangipane?
Eu não sou capaz de falar sobre isto. Eu acho que é difícil. Eu aliás, estava cheio de medo que me pedissem isso. Porque falar de... Quer dizer, eu era capaz de falar, se calhar, ali daquele livro. Porque é a imagem. Porque é a imagem. Mais facilmente, mesmo não sendo um especialista em banda desenhada ou em cartoon, mas aqui... É muito difícil, porque eu perco-me constantemente. Estou sempre a escrever aqui coisas...
Mas tem o livro todo sublinhado.
Tenho.
Aflorescente.
Sim, porque é tanta coisa. Tenho que parar, Falei com a coruja e lhe encomendei peça viva. Nessa noite, me coube uma garça, em estado moribundo. Eu, quando estou a ler isto, eu sei que o Miyakoto tem uma coruja. O Miyakoto tem uma coruja na casa dele. Estive com ele, peguei na coruja dele... Ele pega na coruja sempre que está em casa e vai-lhe dar de comer e vai fazer-lhe festinhas na cabeça. Portanto, eu estou a ler isto e estou a ver uma realidade que ultrapassa o próprio livro. Passa-se num forte, antigo, portanto, são memórias, de facto. Mas também não sou capaz de dizer que memórias são, se é do colonialismo, se é da independência, se é do homem, da mulher, da velhice, da juventude, do nascimento, da morte. Começa com um homem morto. Portanto, começa logo de uma maneira complexa, não é? Sou o morto. É logo a primeira... frase. Se eu tivesse cruz ou mármore, neles estaria escrito Ermelino de Mocanga. Portanto, a gente pega nisto assim e de repente está num território muito difícil para continuar, mas continua. Durante anos foi um vivo de patente. Mas ficamos a pensar, o que é isto de um vivo de patente, não é? Ou era branco, se calhar, ou tinha um grau qualquer dentro da hierarquia social moçambicana, gente de autorizada raça. Pronto, se calhar é um branco. Pronto. A forma como ele escreve leva-nos constantemente a ir mais longe, a começar a ver. Eu logo aqui parei para ver, para olhar para Moçambique, para perceber que eu não conheci Moçambique nem nenhuma colónia antes do 25 de Abril, não é?
Vejo que quando lê, vai logo questionando como é que isto
logo,
pode funcionar
logo,
em
logo,
imagem e em cinema.
Logo, fico logo a pensar como é que pode ser. Por isso é que isto demora imenso tempo a ler e nunca mais sai daqui e não consigo nunca perceber, porque ele também me baralha tanto que eu não sei se o filme deve começar aqui, se deve começar noutro sítio qualquer.
E já conversou com ele sobre isso?
Não, ainda não. Ainda não falámos sobre isto. Falámos só sobre a vida dele e sobre as coisas para o documentário dele. Foi agora há duas semanas que eu cheguei de Moçambique, portanto está muito fresco. Isto agora só lá para janeiro ou fevereiro é que vamos conversar sobre isto, mas eu quero é que ele comece, ele próprio, a desmanchar isto tudo e tudo.
Ajudá-lo a fazer o filme.
A trocar por miúdos e nos dar imagens. Mas é apaixonante, acho que pode dar um filme muito bonito.
Posso dizer que eu invejo imenso a capacidade do Miyakoto de evocar imagens e que acho que é uma capacidade muito maior do que qualquer desenho que eu possa fazer.
É incrível.
E às vezes eu tenho inveja das pessoas que escrevem para
fazer
isso.
Eu também tenho, porque é extraordinário.
Porque com uma frase,
é
eu demoro
mesmo
4 horas a fazer um desenho, que não consegue ser tão eficaz quanto essa frase.
É, eu demoro uma semana a filmar qualquer coisa que no final dá alguma coisa interessante, ou um mês,
pois,
se calhar.
Exatamente, pois, ainda por cima, com o filme ainda é mais complicado.
Ainda mais complicado.
Vamos abrir mais um livro que o André Carrilho trouxe para a nossa conversa. É um livro que não está editado em Portugal, Beachy and Me.
Sim.
É a história também é um livro para crianças.
Sim, eu trouxe livros para crianças porque é o que eu ando a ler. Perguntaram o que é que eu andava a ler e eu ando a ler isto à minha filha. Não leio inglês, mas traduzo, óbvio, pronto, enquanto leio. É um livro do Bob Stack, é um autor muito importante para mim, que é um dos grandes caricaturistas e cartunistas americanos, trabalha para o Washington Post e escreveu um dos livros de caricatura, o primeiro que eu comprei quando tinha 14 anos, em que ele fazia um catálogo, uma resenha dos grandes caricaturistas da altura, americanos e ingleses. Entretanto, ele faz capas da New Yorker, é um dos ilustradores conceituados americanos e tem uma data e faz muitos livros para crianças, porque é o que escreve. Então eu resolvi, já que tinha filhos, era um pretexto para ir para online comprar os livros dele. A minha filha engraçou com este livro, que basicamente é uma menina que vive num farol, não se explica porque é que ela vive lá num farol, é um bocado estranho porque é que está uma miúda sozinha num farol, numa ilha deserta. Aparece uma baleia que dá à costa, elas ficam amigos e brincam muito na água, depois a baleia tem que migrar, ela fica muito tristinha e depois no final volta. Pronto, isto é basicamente a história.
Mas é um filme fácil de fazer. Este.
Era muito fácil de fazer, acho eu. Pronto, tanto que está aqui já o storyboard. Que...
Encontrando a baleia certa.
Encontrando a baleia certa. O que eu acho piada neste livro é que eu não andava nada por ele até ver a reação da minha filha a reagir à narrativa e à construção da narrativa. E percebi que fazer um livro para crianças é muito mais complicado do que parece. Porque, no fundo, ela reage à perda do amiguinho, portanto, ela começa por se identificar com a rapariga, que ganha um amigo, depois o amigo vai-se embora e ela sente mesmo essa perda e fica expectante, mesmo depois de saber já ter o livro várias vezes, expectante com a volta do seu amigo. E quando voltava, ela ria-se mesmo como se o amigo tivesse voltado e projetava-se completamente nesta história. Uma história que eu achava à partida muito simples, mas que percebo que toca ali uma série de notas que são muito caras às crianças.
O André tem vontade de fazer também livros para crianças?
Tenho, e gostava de ter tempo. Eu gostava de fazer livros para crianças, mas inverso, e ando a escrever um. Mas já acabei o texto, lá está, mas os desenhos demoram mais tempo.
E vejo o editor já a sorrir, portanto poderemos ter livro em breve, quando saírem os desenhos. Boa forma de terminarmos. Agradeço aos nossos convidados. Voltamos ao Centro Cultural de Belém no próximo dia 6 de dezembro para entrevistar a crítica literária e a escritora Ana Cristina Leonardo e o autor Jacinto Lucas Pires. Boa tarde.